Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pílulas de Growth, seu podcast sobre Growth Hacking, Marketing Digital, tendências no mercado de marketing e tecnologia de marketing. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Growth Hacking, porém sobre uma perspectiva um pouco diferente, sobre alguns assuntos diferentes dentro de Growth Hacking. A gente falou no episódio anterior sobre os canais básicos de tração de Growth Hacking. Antes disso, a gente falou sobre os 21 principais canais de tração de Growth Hacking. E hoje a gente vai falar sobre uma mentalidade do Growth Hacker, digamos assim, um dos principais objetivos, um dos principais trabalhos do Growth Hacker, que é a famosa, digamos assim, tentativa e erro, acho que a gente pode colocar dessa maneira. Esse conceito veio muito forte através do livro Hacking Growth, do Sean Ellis, que é considerado aí o principal livro do Growth Hacker, é o livro obrigatório se você quer ser um Growth Hacker, é literalmente uma leitura obrigatória se você quer trabalhar com isso. E uma das grandes lições que a gente traz desse livro é justamente essa questão da tentativa e erro, do trial and error. E hoje a gente vai abordar um pouquinho disso, e aí é interessante observar alguns pontos com relação a isso, porque, por exemplo, eu já vi muita gente falando, por exemplo, estou contratando empresas, no caso, ou recrutadores, falando, estou contratando growth hackers aqui para minha startup ou para minha empresa, buscando crescimento e tudo mais. E aí quando você vai ver a descrição da vaga, quando você dá uma olhada na descrição da vaga, eles geralmente colocam, tem que ter conhecimento em Facebook Ads, tem que ter conhecimento em e-mail marketing, tem que ter conhecimento em SEO. E cara, isso é uma coisa que tá errado, isso tá incorreto, e não é assim que funciona um Growth Hacker. Na realidade, quando você pede alguém que tem conhecimento em, por exemplo, em Facebook Ads, conhecimento em e-mail marketing, como eu falei, em SEO ou SEM, se você está procurando isso, você está procurando muito mais um analista de marketing ou um diretor de marketing, talvez, porque dependendo da quantidade de competências que você pede, você precisa de um diretor de marketing. Enfim, você quer um cara técnico de marketing. Porque Growth Hacking, na realidade, tem uma relação com marketing? Sim, tem uma relação com marketing. Mas não necessariamente quer dizer que o Growth Hacker é um marqueteiro, entendeu? O Growth Hacker, na realidade, nas grandes empresas, nas grandes startups, ele é o responsável por fazer a gestão do crescimento naqueles canais de tração que a gente falou anteriormente. E, enfim, da metodologia de teste desses canais de tração, certo? Porque, na realidade, uma das coisas que o Growth Hacker tem que saber fazer melhor é fazer essa gestão desses testes, é saber entender esse ambiente de teste e o objetivo de crescimento por trás desses testes. Porque é uma profissão onde você vai fazer muito teste. E aí, assim, eu já ouvi alguns comentários e alguns conteúdos interessantes sobre o que seria uma equipe de growth ideal. A equipe de growth ideal, ela é gerenciada por um growth hacker, que é o cara que vai fazer a gestão de todos os testes. E aí, dentro desse time, a gente tem, por exemplo, um cara de marketing, a gente tem um cara de programação, a gente tem um cara de UX, e a gente tem um cara, às vezes, até de CX. A gente tem, enfim, diversos engenheiros e, enfim, a gente tem diversas competências técnicas dentro desse time que compõem o crescimento, o growth da empresa. E não necessariamente é um cara que implementa todas essas estratégias. Lógico que existem growth hackers excelentes por aí que dominam alguns canais de tração, que sabem muito bem alguns canais de tração, que sabem implementar metodologias de growth com base em experiência, que já fizeram growth para muitas empresas na prática, mas o growth hacker, na realidade, ele não põe a mão na massa. Ele tem o conhecimento e tudo mais, mas ele não é o cara que efetivamente executa esses testes. Ele tem um time técnico de programadores, ele tem um time técnico que tem um cara de marketing, ele tem no time técnico dele um cara de UX, como eu falei, ele tem um SEO, e aí ele coordena esse time. e ele levanta hipóteses, por exemplo, ele se pergunta o que, que a gente tem que fazer agora, como que a gente pode crescer mais, como atingir metas de crescimento, porque muitas vezes o Growth Hacker, ele recebe do CMO ou, enfim, do diretor de marketing da empresa, recebe as metas da empresa de crescimento. E é um dos trabalhos do Growth Hacker é justamente atingir essas metas através de melhorias aí no sistema da empresa, falando de crescimento escalável dentro daqueles canais de tração. Então, assim, e aí é super interessante a gente observar, por exemplo, a questão de UX, porque você tem que fazer também melhorias dentro do seu site, ou dentro do seu aplicativo, dentro do seu sistema, da sua interface com o usuário, para que você aumente, por exemplo, taxas de conversão, para que você aumente, por exemplo, CTR, click-through rate, para que você aumente o número de visualizações médio. Enfim, tem diversas mudanças que um Growth Hacker pode coordenar, como eu disse, não fazer, mas coordenar, para atingir as metas da empresa. E geralmente, assim, o Growth Hacker é um cara que sabe fazer teste A/B muito bem. Isso é uma coisa que não pode faltar. E geralmente, assim, digamos, pelo menos os Growth Hackers bem sucedidos que eu conheço, eles não dominam todos os canais de tração, mas eles têm algum conhecimento sobre a maioria, mas tem, assim, tipo, um, dois ou três ali que eles dominam, que eles são muito bons, que eles já executaram na carreira deles, e que são realmente o motivo por trás de diversos resultados que eles tiveram ao longo da carreira. Então, assim, se você que está ouvindo isso busca ser um Growth Hacker, você quer se tornar um Growth Hacker em algum momento, ou você quer executar o crescimento para a sua empresa, é bem importante que você esteja ciente disso, que Growth Hacking, na realidade, não é ser um especialista de marketing. Como eu falei, isso é um grande equívoco, porque você tem que ser um especialista em testes. Você tem que saber coordenar esses testes de uma forma organizada, de uma forma bem orientada. Você tem que ter um bom framework para realizar esses testes, entende? Então, assim, é muito mais uma questão de administração e de organização do que necessariamente uma questão técnica. E, lógico, como eu estava dizendo, o Growth Hacker, ele que vai dizer para o time o que faz sentido fazer, com base nas metas que geralmente ele recebe de um CMO. E tem muitas startups também que, ao invés de ter um CMO, eles têm um CGO, que é um Chief Growth Officer, que é um cara que é tipo Growth Hacker, só que ele é um Growth Hacker C-Level, ele é um Growth Hacker que anda do lado do CEO ali, ele é um Growth Hacker que anda, ao invés de ter da empresa ter um CMO, ele anda no lugar do CMO. Então, muitas vezes, o diretor de marketing, muitas startups, o diretor de marketing fica abaixo do CDO. Então, é importante entender esse contexto, é importante entender o que realmente é o Growth Hacker. E aí, como eu estava dizendo, lógico, o Growth Hacker, ele não recebe ordens de baixo, do tipo, chefe, eu acho que a gente tem que, a gente tem que testar isso, isso e isso para a gente atingir essas metas aí que você está falando. E aí ele só vai lá e organiza. Não, geralmente ele recebe essas metas, ou então ele ajuda a definir essas metas, e aí ele fala, bom, beleza, com base no meu conhecimento, eu acredito que para a gente atingir essas metas e atingir esse crescimento de X% que a gente está buscando, se a gente quer dobrar o tamanho da nossa empresa, eu acredito que a gente deve investir nos canais X, Y e Z, e por tanto tempo, ou por tempo limitado, ou de forma vitalícia, o investimento deve ser tanto, e eu acredito que nesses canais a gente deve obter um retorno aí pensando de forma conservadora de X%, nesse outro canal a gente vai obter um retorno pensando de uma maneira mais conservadora de Y%, e assim vai. Ele vai ditar para o time e muitas vezes para a operação de marketing, para o diretor de marketing, como devem ser realizados esses testes, realmente onde que o time vai investir. E assim, nas empresas mais bem sucedidas que eu já vi até hoje, o time de Growth Hacking é composto por uma série de pessoas, né, um time que tem pessoas com aptidões técnicas muito boas, e simplesmente eles executam esses testes com base na orientação desse Growth Hacker, que é o coordenador desse time. E aí, com base nisso, com base nessas metas, enfim, com base nesse direcionamento que a empresa tem, esse Growth Hacker vai e fala pro time, olha, vamos fazer desse jeito aqui, a gente vai testar esses canais, você faça tal coisa, XYZ, depois a gente marca uma reunião para definir quais são as hipóteses que a gente vai testar, você aqui do time de marketing, a gente vai investir mais em e-mail marketing, e você juntamente com o copywriter, por exemplo, vai arquitetar as campanhas de tal jeito, e aí a gente pode definir essa estratégia depois, enfim, é mais ou menos assim que funciona. Esse conceito, lógico, não está escrito em pedra, né? Não é uma coisa que precisa ser assim. Muitas empresas seguem modelos diferentes. Existem growth hackers que são CEOs, na realidade. Um grande exemplo é o Rafael Lassance, que eu até falei um pouco dele nos episódios anteriores. Ele é considerado um dos maiores growth hackers do Brasil. Ele é dono de uma empresa chamada Growth Team, que é uma empresa especializada em growth hacking. Então, assim, pense que para o cara ser dono de uma empresa de growth hacking, ele precisa ter um conhecimento, uma aptidão boa em growth hacking. Ele precisa ter um bom conhecimento disso. E ele é o CEO da empresa justamente por isso. E a gente tem também diversos outros cases onde o growth hacker é o CEO, é o dono da empresa. Porque não só foi o cara que muitas vezes criou a ideia, ou que ajudou a idealizar aquela ideia, ou que talvez apenas estava presente desde o início, mas ele trouxe um crescimento tão exponencial para a empresa que ele acabou se tornando CEO, que era a coisa literalmente mais justa a se fazer por conta do crescimento que o cara trouxe. Então, assim, é muito importante, principalmente, que o brasileiro entenda esse conceito, porque, como eu falei, é muito comum você ver vagas para growth hackers pedindo aptidões diversas de marketing. E muitas vezes essas pessoas que pedem essas aptidões técnicas de marketing querem um cara que manje de e-mail, de copywriting, de Facebook Ads, manje de SEO, que é uma coisa que, assim, não tem nada a ver já com as outras coisas que a gente falou. Com esses três primeiros itens que eu mencionei, já é uma área totalmente separada, onde tem profissionais extremamente especializados nisso, e que, assim, não é comum você encontrar bons profissionais de SEO no mercado, tá? Então, assim, é uma aptidão completamente separada. Lógico que faz, digamos assim, parte do mesmo conjunto ali de skills ou de habilidades técnicas ou de áreas ali, né, dentro do marketing que são necessárias para o crescimento da empresa. Mas, cara, muito dificilmente você vai achar um cara que saiba fazer muito bem e-mail marketing, Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads e seja um excelente copywriter, seja muito bom em criar landing pages e que ao mesmo tempo seja um puta de um SEO, por exemplo. Cara, isso é muito, muito raro. Eu, sinceramente, nunca vi isso no mercado, tá? Nunca encontrei um cara que tenha esses dois conjuntos de aptidão, digamos assim. Ou o cara é SEO, ou o cara manja de marketing, né? Dessas outras áreas de marketing. E muitas vezes, assim, os caras que manjam dessas outras áreas de marketing não entendem de todas. Às vezes a pessoa é um copywriter muito bom. Às vezes a pessoa é muito boa em e-mail marketing, às vezes a pessoa é muito boa em Facebook Ads, em Instagram Ads, em YouTube Ads. Mas é importante que exista essa separação, né? E aí quando a gente começa a falar principalmente de mídia offline, cara, daí nem se fala. Geralmente o cara que cuida dessa parte de mídia offline, que tem o conhecimento de mídia offline, ou que tem conhecimento, por exemplo, de marketing de experiência, que é uma coisa que a gente pode falar nos próximos episódios, geralmente esse cara da mídia offline, ele não tem conhecimento nenhum sobre o digital, muito menos ainda sobre SEO, entendeu? Porque SEO também envolve muita programação, por exemplo, e envolve outros aspectos técnicos que geralmente o cara de marketing não tem, e o cara de mídia offline, então, menos ainda, entendeu? Então, é importante, principalmente aqui no Brasil, que o brasileiro comece a se conscientizar com relação a isso. Lógico, entendo que não é um erro que as pessoas cometem, aí, que os recrutadores ou que talvez os donos de empresa, de pequenas empresas, cometem de propósito, mas fica meio difícil, assim, para o próprio growth hacker, né, de ele se vender, de ele se colocar no mercado e existir essa expectativa em cima dele que dificilmente será atendida. Mas, às vezes, o dono de empresa, ele acredita que ele pode encontrar aquele cara. E às vezes acaba encontrando, mas aí o cara é um excelente criador de landing pages e é um péssimo SEO. Então é importante que isso fique super claro, tá? E espero que tenha ficado bastante claro para vocês também. E espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com esse episódio de hoje, que tenha agregado aí no conhecimento de vocês sobre Growth Hacking. E, enfim, a gente vai continuar aí falando um pouco mais sobre Growth Hacking em episódios futuros ou nos próximos episódios, talvez. E aí fica também o meu convite para vocês me seguirem no Instagram, @elitrunks, E-L-Y-T-R-U-N-K-S. Me sigam lá e me deem sugestões de coisas que vocês gostariam que eu falasse aqui no podcast, vocês gostariam de ouvir, ou, enfim, sugestões do que vocês acreditam que poderia ser diferente. E também, não se preocupem, pois as entrevistas irão voltar em breve. Já tem uma entrevista programada aí para sair muito em breve, aí nos próximos episódios, que já está pronta, já foi gravada e em breve vai sair aqui no podcast. E também vão rolar aí nas próximas semanas novas entrevistas e com aquele padrão de qualidade aqui de entrevista do podcast que você já conhece, que é apenas com profissionais fodas que sabem muito bem do que estão falando, que já tiveram resultados notáveis no mercado e resultados fora da curva e que tem um domínio muito grande sobre o assunto que eles trabalham. E que vai, com certeza, assim, agregar muito para quem quiser aprender sobre o que eles tiverem, que eles vierem aqui para falar, certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês por terem ficado comigo até o final de mais um episódio. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.